Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E? Do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. O nosso convidado de hoje tem milhões e milhões de seguidores. É uma das figuras mais aclamadas do Brasil. Não é a primeira vez que está neste programa. Chama-se Whindersson Nunes e casou há relativamente pouco tempo. Há quanto tempo é que casaste, Whindersson Nunes?
Tem um ano, vai completar agora daqui a uma semana, ano, hein?
Xana Alves também já casou e podem trocar impressões se quiserem.
Nada, só vou ser a eterna namorada, sempre. Sempre. Vais fazer o trash the dress, aquela moda que as pessoas têm agora ao fim de um ano de casamento. Ah. Vão tirar fotos outra vez com os vestidos e tal. E
nem sei se tem ainda.
Trash the dress.
Eu acho que já nem sei onde está a minha roupa. Também fiquei tão doido no dia do casamento que não sei onde está.
Como é que foi o teu casamento? Quantas pessoas é que convidaste? Foste tu que...
Ah, minha família. Ah, eu e minha mulher mesmo. A gente combinou, né? De encontrar uma data, a gente combinou tudo direitinho, aí chamou alguns parentes da família dela, alguns dos meus amigos dela, né, e lá fizeram uma amizade.
Bem, a tua mulher é linda. Estou a ver o vídeo aqui dos teus votos.
Como é que vocês se conheceram, tu e a tua mulher?
Internet, né, hoje em dia
internet.
Não tem mais...
Como é que é o Tinder no Brasil, é verdade?
É daquele jeito que é mesmo, você entra lá, tá cheio de... opções.
Sim.
Você vai dando sim. O primeiro
Espera,
que.
Mas tu não conheceste a tua atual mulher no Tinder? Foi...
Não, não. O meu foi no Instagram.
Mas o que é que rola no Brasil? WhatsApp. Por exemplo, o WhatsApp só agora é que basicamente se democratizou em Portugal. Isto é, quase toda a gente tem WhatsApp.
Eu viajo muito pelo mundo também. Eu percebi que não é todo lugar que a galera usa o WhatsApp, não. No Brasil é muito. Todo mundo tem.
Aliás, eu lembro-me que houve um dia que não houve WhatsApp no Brasil e já não sei porque é que isso aconteceu, mas isso era a notícia do dia, as pessoas sem WhatsApp.
Foi alguma investigação que teve no... alguma juíza ou foi um juiz pediu para bloquear um dia, porque naquele dia ia haver investigações, não sei o quê, e aí foi uma loucura. A galera começou a protestar, ir pra rua, gritar, sei lá, rapar a cabeça, ficar... O pessoal tava meio doido.
Já agora, tenho que fazer obrigatoriamente esta pergunta, que é como é que tu vês a televisão atual? E basicamente uma viragem no star system mundial para as pessoas que aparecem na internet e não tanto na televisão, se bem que ainda há as ditas televisivas e cinematográficas, não é?
É aquela coisa, quem não está na internet vai ficar para trás. Você vê que todas as rádios têm online também e tal. Agora, não é aquela coisa... Como quando surgiu a televisão, todo mundo falou, vai acabar a rádio, vai acabar a rádio, vai acabar... Não acaba a rádio, entendeu? As pessoas precisam ouvir enquanto dirigem, as pessoas precisam ouvir enquanto fazem a comida ali, enquanto, sei lá... Você precisa da rádio. Naquele horário vai tocar músicas românticas. Tá, eu vou dar o play porque eu gosto, porque vai tocar músicas românticas. É isso que acontece. Da mesma forma, eu acho que acontece com a TV. Tem coisas que só a TV proporciona, entendeu?
Tu vês televisão?
Vejo
que,
muito.
O que é que vejo?
Eu vejo o programa Animal. Gosto de ver Discovery Channel, sabe? Gosto de ver.
Conhece
e o Leão observou. Sabe?
Conheces aquela promo, acho que foi a BBC que fez, que são os animais a falar com pessoas.
Alan!
Genial, isso é viciante.
Eu gosto muito disso. E assisto o noticiário também, né? O jornal, pra ver o que tá acontecendo no mundo. Apesar de que eu já me noticio muito pelo Twitter. Eu vejo As notícias pelo Twitter. Eu vejo o que está acontecendo no Twitter.
Se não tivesse... compras jornais, não lês?
Não, não leio. No jornal impresso, não. Não, não tenho assinatura, ninguém joga, que nem nos filmes, ninguém joga de bicicleta na minha casa. Não tem isso.
Tu lês livros?
Às vezes. Eu não sou um bom leitor de livros. Já li a Bíblia, já li o Harry Potter, que eu tive curiosidade de saber como que era um livro, mas eu sou fã dos filmes, né? E as Crônicas de Nárnia, assim. São livros que eu li. Alguns livros também na escola, livro que a escola manda ler, papapá, papá, mas eu sou mais cinematográfico, eu gosto muito de livro. Eu gosto muito de filme.
Já agora, qual é o teu plano, se é que tens algum plano, para a tua vida? O que é que tu queres fazer?
Bom, para já queres atingir os 50 milhões no Twitter.
É.
50 milhões são alguns. Portugais, não é?
São cinco Portugais.
Assim,
queres atingir 50 milhões de seguidores.
É. Ah. Porque no YouTube, quando você atinge 100 mil inscritos, você ganha uma placa de 100 mil. Quando você atinge 1 milhão, você ganha uma placa de ouro, né? De 1 milhão. Quando você atinge 10, você ganha uma placa de diamante, muito pesado e tal. E quando você atinge 50, você ganha uma placa de rubi.
Mas eles dão-te mesmo a placa ou ficas só com o ícone
na
tua conta?
Não, eles vão te dar a placa. Deixa em casa e tal,
tipo
o material.
Oscar.
Isso,
obrigada,
exatamente, tipo
mãe,
Oscar.
A minha esposa.
Aí eu tenho a de 100, tenho a de 1 milhão e tenho a de 10 também. Aí falta um caminhozinho até os até os 50, né? Mas aí eu tô afim de ganhar agora essa.
Então, mas espera, ok. Tu interessa-te, obviamente, ter seguidores. Neste caso, parece-me ser um bom desafio ter 50 milhões de seguidores no Twitter, mas...
No YouTube.
Uhum. Então, mas o que é que tu queres fazer? Queres... Como é que tu vês a tua vida? Vais ser sempre youtuber? Vais ser...
Tens medo que um dia
queres fazer um filme?
Então, no Brasil eu já fiz filme. Inclusive, protagonista, né? Inclusive, já gravei a sequência do filme. Foi um sucesso tão grande que eu gravei a sequência já do filme. Sou eu, um comediante muito famoso no Brasil, chama Tom Cavalcante. Vocês devem conhecer,
claro,
por aqui,
claro,
também,
claro.
Que é o famoso Rei Balmar, né? Sai de baixo. E o Tiro Lipa, também, que é o filho do Tiririca. O palhaço Tiririca. Já ouviu falar de Tiririca?
Sim, claro.
Então, o filho dele que tá... Já tem 20 anos de carreira, já é uma pessoa muito renomada no Brasil. Então são três potências. Tem o ator também, Bruno De Luca. Então são quatro potências num filme só. E foi uma bilheteria muito boa. Então eu gostei de gravar filme, achei legal. E tô continuando a gravar filme. Já gravando série pra TV, escrevendo série também. E fazendo show de stand-up.
Aliás, é justamente por causa desse show que tu vieste a Portugal.
Isso, exatamente. Então eu tô, além do YouTube, eu tenho tudo isso aí. Só que o YouTube ainda continua sendo uma paixãozinha, sabe? De fazer, a galera pede. Eu gosto, né? Da paródia.
Quem é que são estas duas pessoas que vieram contigo?
Esse é meu fotógrafo e esse é meu assessor.
Por que vocês não se sentam?
Pois é, eu já falei também. Mas
não tem cadeiras?
Dizem eles. Podem se sentar.
Claro.
Eu já falei, mas...
Tu não queres sentar?
Ele vai fotografando.
A sério?
Eu obrigo eles. Aí o pessoal fica pensando que eu obrigo eles a ficar em pé para...
Tu trabalhaste durante muito tempo sozinho. Quando é que tu percebeste que... Espera, eu vou ter que arranjar uma equipa.
É necessidade mesmo.
Foi, né?
É necessidade. Eu respondia meus e-mails como se fosse outra pessoa, mas era eu mesmo também.
Eles já estão contigo há muito tempo.
Já está há quantos, né? Uns 5, 6 anos?
Trabalhando 5, mas a gente é amigo já tem mais.
A gente é amigo há muito tempo, mas já deve estar uns 6 anos. Ele também, bem no começo também.
E tu respondias a fingir que eras a tua assistente? Agora eu ainda.
Vocês como é que se chamam?
João Neto.
E tu?
Beto.
Vocês quando olham para o Entrestano, não ficam com vontade também de serem assim conhecidos, de terem o vosso espetáculo?
Queria eu.
Tu, peraí, interessa-me falar com eles. Vocês andam com eles há muitos anos. Quando vocês chegam a casa, não é? O que é que vocês pensam? Pá, que show é que vocês têm bolado no vosso cérebro? Pá, que pode ser um grande sucesso. Nunca pensaram nisso?
Para a gente fazer?
Sim, vocês lançarem-se a solo, não é? Vocês não precisam mais do Entrestano para nada.
Se você, tu acabaste de chegar a Portugal e o Alvin está a arranjar maneira de a tua equipa te apunha lá. Já.
Nunca pensaram?
Veja bem que vocês faltam ainda muitos dias para acabar a turnê, hein?
O Beto geralmente ele fica tentando colocar essa ideia na minha cabeça, mas eu nunca quis, não. Eu sempre falei, Beto, vamos continuar com o Indus, vou continuar. E o Beto sempre, não, vamos tentar bolar uma coisa aqui para a gente e tal. Entendeu?
Vocês estão a tempo inteiro com o Anderson, sempre.
É. Sim.
24 horas por dia. Ele que me acorda, que me dá meus remédios.
Eu sou tipo a mãe dele.
Tipo a minha mãe.
Mas vocês fazem muito aquele papel de automotivação. Sei lá, se vê com o Whindersson está triste, dizer: Whindersson, és o melhor, não te esqueças, és o melhor. Vocês têm que dizer
não
isso.
Não desistas, cara amigo.
Mas é verdade.
Eles fazem isso. Deixa ele feliz.
A nossa equipe é toda engraçada, sabe?
É, todo mundo é bem-humorado, né?
É, a gente brinca muito. Então, contribui muito pra poder a gente fazer coisas que a gente não queria com um bom humor.
Peraí. Nós, hoje, mais do que falarmos sobre o Whindersson Nunes, uma das maiores figuras do Brasil, que está aqui em estúdio. Ora bem, ele vem aqui falar sobre um espetáculo em que ele fala sobre o casamento. O que nós queremos, e este é o repto que lançamos, o que queremos perguntar aos nossos ouvintes é: o que é que mudou quando se casaram? E contem-nos uma história que tenha ocorrido no vosso casamento. Uma história.
O que é que mudou?
A pergunta não era para ti, era para ti, mas também é para ti. O WhatsApp da Provaral é este, é o 960386272. Digam-nos como é que foi o vosso casamento. Que história é que aconteceu? Há sempre qualquer coisa que corre mal, sempre. Não é? Há sempre qualquer coisa inesperada, não tem que correr mal, mas que é inesperada e que acontece no casamento. Eu, por exemplo, num dos últimos casamentos que eu marquei a presença, que fui, a noiva estava tão nervosa, bebeu tanto, que ela não se lembra de ela não, na verdade, ela não se lembra do casamento dela. E ela diz isso
é frequente.
Ela diz isso até com uma certa tristeza. Ela diz assim: ah, que engraçado, gostava-me de ter lembrado disso. Não é? Ela não se lembra.
É por isso que as pessoas pagam um balúrdio para fazer o vídeo do casamento. É. Para depois ver: ah, foi isso que aconteceu.
Que é para se lembrarem. Não esqueçam do WhatsApp. Ora está, este é o WhatsApp da Provaral, versão áudio, mas também a versão TV, que precisa das vossas mensagens para a nossa convidada de amanhã, que iremos gravar ao início da noite. A nossa convidada é a Joana Amaral Dias.
E podem também, eu acho que as pessoas podem também fazer.
Mas em vídeo.
Em vídeo, fazer um pequeno comentário à atualidade. E para além do nosso WhatsApp, também podem mandar no nosso Instagram, no nosso Facebook, no Messenger, aliás, não é? Não se atrevam a publicar vídeos no nosso mural. Não era fixe para vocês, acho eu. Mas podem enviar nas nossas redes, podem enviar no WhatsApp. E se quiserem fazer um comentário qualquer, podem ser nossos comentadores de atualidade.
É verdade, temos aqui uma primeira mensagem para o Whindersson. Será que tem a ver com o casamento? É de uma ouvinte deste programa. Aqui vai.
Boa noite a todos e boa noite ao convidado. A primeira vez que eu vi o Whindersson Nunes foi no programa do Fábio Porchat. E eu vi-o entrar, não conhecia de lado nenhum, e vi-o entrar com uns calções, uma camiseta e umas avenas. E eu pensei: este tipo deve ter qualquer coisa para dizer ao mundo. E essa é a minha pergunta, que é: Whindersson Nunes, o que é que tu tens para dizer ao mundo? Obrigada e um grande beijinho.
O que é que tu tens para dizer mundo?
Sim. O que é que tu queres dizer ao mundo?
O que é que eu tenho para dizer para o mundo?
Esta pergunta não é fácil.
Isso é uma pergunta para fazer para...
Quando abriste a tua conta de YouTube.
Para um monge, né, budista.
Abriste a tua conta de YouTube e disseste: não, eu vou dizer isto. Isto é o que eu quero dizer ao mundo. Ou era só para fazeres aqueles desafios estúpidos de comer canela e essas coisas?
Ah, não, eu não faço essas coisas no meu canal. Eu gosto de mostrar para as pessoas que todo mundo consegue. Eu gosto de mostrar para as pessoas que eu não sou nada de especial. Tudo que eu fiz, eu aprendi. Aprendi porque eu quis, eu fui atrás. Eu nunca fui engraçado quando era criança. Nunca fui, sabe, estrela. Nunca quis aparecer. Eu sempre fui na escola normal.
Bem, mas houve um ponto de viragem.
Hã?
Houve
um ponto de viragem. O que é que aconteceu?
Não, mas uma coisa eu sempre tive, que foi a curiosidade. A vontade de aprender, sabe? Ter um carrinho de controle remoto. abrir o carrinho pra ver o que, como que ele funcionava, como que abria, como que, por que que quando eu apertava aqui ele ia pra frente, por que que eu fazia assim, ele voltava pra...
Eu também fazia isso quando era miúdo, só que invariavelmente o carro ficava inutilizado pra sempre.
É, depois eu não conseguia montar de volta, mas tinha esse problema, mas enfim, eu entendia que havia ali coisas complexas, então a gente tinha que dar valor às coisas que a gente tinha, sabe? Então eu quando eu comecei a assistir humor e gostar de humor, eu falei, eu vou aprender isso aí. Então eu virei fã de pessoas, virei fã desse rapaz que eu gravei o filme, né, o Tirulipa, e fui atrás dele pra assistir o show dele, e falei, cara, é isso que eu quero fazer, me ajuda, me ensina, sabe? Ele foi tipo um grande mentor pra mim, e eu fui aprendendo mesmo de verdade a fazer, e hoje chegou o que é hoje, porque cada dia eu tento aprender mais. Quando eu acho que eu sei, chega alguém e me mostra uma coisa que eu não sei e eu acho incrível, entendeu?
Diz-me uma coisa que sei lá, diz-me uma dificuldade tua que tu tenhas e que te torne frágil.
Que me torna frágil, talvez? Não sei,
sei lá, tens bom inglês, por exemplo.
E não tenho.
Mesmo?
Eu acho que inglês me torna bem frágil, hein? Eu não sei falar inglês nada mesmo, eu digo good morning da de noite ainda. É muito difícil. Mas eu acho que, tipo assim, essa coisa de mostrar para o mundo é que todo mundo consegue e que, como ela falou, eu entrei de calção e chinelo é porque eu não abro mão do conforto, entendeu? Você trabalha, aí ganha dinheiro para comprar uma boa casa, para ter um bom sofá, uma boa TV e tal, pra você, como é que você fica em casa? Nu, né? Você fica, sei lá, de meia, você fica... Aí eu não vou no programa de TV... E abrir mão do que eu sempre busquei, que foi meu conforto. Eu gosto de ir do jeito que eu me sinto confortável. Lógico que eu não perco o respeito, né? Eu pergunto antes, tem problema? Não tem problema? Ah, então tá bom. Então eu vou assim. Ah, é melhor você vir de calça, de babá. Ok, eu boto, não tem problema nenhum, entendeu? Sempre falei isso a todo mundo. As pessoas pensam que é porque eu sou largado, porque eu não... Ah, eu não dou importância no lugar que eu for, mas não é.
O interessante, já agora... politicamente, tens uma intervenção. Como é que viste a eleição do Bolsonaro?
Cara, eu no meu canal eu não falo sobre política, porque, por motivos familiares mesmo assim. Quando eu era muito criança, a gente teve um problema. Meu pai trabalhava na prefeitura. Aqui tem prefeitura, né? Prefeitura.
Sim, pode ser.
E tipo, e a oposição ganhou, tirou todo mundo, pra fazer aquelas coisas que político faz, tira todo mundo, bota parente no lugar pra poder trabalhar, papapá. E aí uma perseguição, sabe? A minha irmã era... Ela tinha operação no coração, foi operada do coração. E ela não tinha... Era criança, né? Tinha 2 anos. E ela não podia ouvir barulho. A galera sabendo disso ia pra frente da minha casa fazer barulho, soltar fogos, sabe? De artifício. Fazer tanta coisa. Então, tipo assim, a política meio que... A gente teve que fugir de casa. Teve que ir pra outra cidade por conta disso. Então, tipo assim...
Seu pai foi um perseguido político?
Foi, assim. Só que... Quando se fala em político, é sempre aquela coisa. Metade gosta, metade não gosta. Então, você fala que é ok para um, para o outro não é. Você fala que é ok para o outro não é. Então, acontece que pessoas vão deixar de gostar de você por causa de uma opinião. E a minha vida já foi destruída uma vez por causa de política, entendeu? Por causa disso. Então, eu acho que eu não queria isso de novo, nem para mim, nem para ninguém. Então eu não falo sobre isso.
Como é que os teus pais viram a tua ascensão mediática?
Ah, meu pai é meio... Meu pai era meio... No começo não deixava, né? Tirava a câmera e tal.
Os teus primeiros vídeos são de há 6 anos?
Ah, esse canal já é o segundo canal. O primeiro eu fui excluído, fui hackeado.
Mas eras bem miúdo.
Era bem pequeno. Não, é bem novinho, né? Bonitinho. Bonitinho não.
Mas tiveste que penar muito para...
Muita espinha, parecia um peixe.
Tiveste que penar muito até ter aquela primeira...
Claro. Cara, eu gravei...
Os primeiros vídeos, tu pensava assim, como é que eu vou fazer para ter visualizações?
Antes de bombar...
Tem que ficar nu, o que é que eu...
Antes de fazer, antes de bombar, eu gravei uns 4 anos de vídeo sem sucesso nenhum.
4?
Uns 4 anos assim, tipo, 100 visualizações.
Ah, mas aposto que houve um que disputou tudo o resto.
Foi. Aí, tudo despontou.
Que vídeo foi esse?
Eu comecei a pegar a manha, sabe, de como fazer, porque eu fazia e era ruim mesmo. Eu assisto hoje alguns que não tem, lógico, no YouTube mais, né? Mas eu tenho como relíquia, eu assisto e falo, meu Deus, as pessoas tinham razão naquela época, sabe? Então eu fui pegando a manha. Ah, peraí, que isso aqui tá errado. Eu disse, peraí, então vamos tirar isso aqui. Aí eu fui tirando, foi botando o que a galera gostava, fui tirando o que era ruim, botando o que era bom, até que ficou bom. Aí ficou legal, não ficou? Nossa, incrível, mas ficou, já dá pra assistir já. E aí teve uma paródia que eu fiz que foi... Ah, foi um... Primeiro eu fiz um vídeo que era falando sobre WhatsApp, que foi assim que chegou no Brasil, que a galera descobriu que dava pra mandar vídeo pornô pelo WhatsApp. E assim, quando isso chegou, meu celular só tinha vídeo pornô sem a minha autorização, tá ligado? Não que eu não gostasse. Até gostava, reclamava. Assistia depois? Assistia. Uhum. Mas reclamava. E aí, um dia, eu acordei, assim, tinha tanto. Que eu acho que quando assim que começou, não tinha esse negócio de... Ah, eu vou baixar isso. Não, mandava, já aparecia, já. Bom. É. Então, eu liguei a câmera e comecei a falar, porque que eu não gostava. Que o celular já tava pesado, que minha mãe abria, pegava meu celular pra ligar pra alguém e vi, papapá, e aí fiz um vídeo. E aí esse vídeo deu uma pseudo bombadinha, né? E aí já me mostrou pra uma galera. Então a partir dali eu já fiquei meio visadinho. Aí quando eu fiz uma paródia que chamava, que é essa primeira que tá aqui que você viu, que é Alô, voto reprovado, voto reprovado. Que é uma paródia sobre uma música que tinha lá na época, sobre escola, né? Assim que o Facebook estourou. Aí eu fiz uma paródia sobre isso.
Deixa eu checar o Anderson. Estourou. Eu acho que é algo que basicamente todos os homens assumem. Todos os homens pertencem a um grupo de WhatsApp em que partilhamos imagens, normalmente de mulheres. Esse grupo. Todos os homens têm, não é?
Quem te disse que nós não temos?
É isso que eu ia te dizer. Se você vê o que tem no grupo delas,
peraí.
Aí você se assusta, viu, meu amigo?
A cena toda é...
Com nomes. Nós dizemos quem é.
Você olha e fala assim, eu nem sabia que existia desse tamanho.
Peraí,
pensava que era montagem.
Existe um negão do WhatsApp, não é? Que também é uma figura conhecida. Mas espera, como é que se, tu entretanto casaste, ainda tens um grupo de WhatsApp onde passamos mulheres nuas ou não?
Não. Mas eu não tenho porque, assim, depois de um tempo eu não tenho mais grupo, né, no WhatsApp. Eu acho que quanto mais famoso, menos amigo.
É sério? E tu? No caso, peraí, deixa eu perguntar aqui ao Beto e ao João Neto. Beto, tens grupo no WhatsApp onde...
Beto, agora é a hora, viu?
Como é que é, Beto? É agora que vais brilhar, vais ficar conhecido aqui em Portugal. Que tens um grupo onde vocês passam também este tipo de imagens, vídeos?
Tem.
Ele tem, que eu sei. Ele tem porque quando eu preciso eu olho no grupo dele.
Ele olha no meu grupo. Ele pede meu celular.
Como é que se chama o teu grupo?
Eu falo assim,
Beto,
da faculdade.
Beto, me manda seus
amigos
especiais.
Da faculdade. É,
não bota o nome.
O meu chama-se Masters. E o teu? O teu.
Não, o teu não, o grupo não.
Não tens um grupo? Mas como assim? Como que não tens um grupo?
O teu não.
Xana, como é que funciona o teu grupo, se é que tens grupo?
O meu, um deles chama-se Pichervas Sem Glúteos.
Pichervas?
Random words. Inventadas.
Ou seja, porque é verdade, já agora para os rapazes e raparigas que estão a ouvir este programa, digam-nos, por favor, se tiverem um grupo similar a este, como é que ele se chama? Porque os nomes são muito inventivos e na verdade toda a gente tem, não é? Exceto algumas pessoas, como aqui o João Neto, não é?
Sou um rapaz sério.
Aliás, a primeira coisa que toda a gente aprendeu a fazer há algum tempo foi a tirar aquele download automático, o guardar então automaticamente. Não.
Não dá.
Nada de guardar.
Tem que selecionar.
Aqui, o Fábio Carrilho diz: ele tem um vídeo muito bom que fala como é que os cantores cantam.
Cantam muito bom.
Ah, e tem vários.
Quem é o teu cantor favorito? O Roberto Carlos vem cá agora a Portugal.
há um cantor incrível brasileiro que é o Hélio dos Passos. Tu conheces esse
Hélio dos Passos?
Do Hélio dos Passos.
Conheço. Conheço, sei
melhores
quem é.
Vídeos de
é
sempre.
Fica na ponte,
sim,
né?
Sim, a fazer um stream. Começa um stream.
Cara, aliás, Hélio dos Passos, cara.
Claro. Poxa. E eu acho que os vídeos de produção caseira de alguns músicos no Brasil são das melhores coisas que a internet
eu gosto
tem.
Também. Olha,
há pouco estavas a falar.
Inclusive, de... minha capa do Twitter é um dessas pessoas.
Verdade.
É um cara lá do Piauí.
Olha, toda a gente a falar desse teu vídeo, aqui a Darlene Xingfong,
que deve ser uma fã tua do Japão, ela está a assistir a este programa e a dizer: assisti a esse vídeo de imitação dos cantores estrangeiros e morri de rir.
Ah, esse vídeo é muito bom. Agora eu tenho que saber qual que é, porque eu faço muitos vídeos de imitação para saber qual que ela está falando.
Mas há pouco falavas daquele do estou reprovado, e para as pessoas que não ouviam, era mais ou menos assim.
Eita, seu menino, vou tá me ligando, ó. Eita, porra, vai ter que saber. Só vai ter que saber. Culpa do cão daquele Facebook. Perdi um ano. Ô, diabo, menino.
Alô, vó. Tô reprovado, vó. Tô reprovado, vó. Tô reprovado, é nota ruim, eu tô lascado. Vó, tô reprovado, vó. Tô reprovado.
Olha, já agora, tu aqui ainda falavas do Facebook numa altura
que nesse tempo o Facebook era uma febre.
É, mas agora já não é, também no Brasil, não é?
É, no Brasil também não.
Tu já não usas o Facebook?
Bem pouco, assim. Eu uso mais porque, enfim, é como aquela história que você falou. O que, que seria da TV agora com a internet, com isso e com aquilo? Ainda precisamos da TV porque há lugar que a internet não chega. Por exemplo, o Brasil é só 50% das pessoas têm acesso à internet. Ou seja, tem 100 milhões aí que eu preciso de TV. É a mesma coisa é com o Facebook. Ainda tem pessoas lá que usam muito e que, poxa, adora. Ah, me adiciona no Facebook. Gosta, adora. Então, por
mães,
essas pessoas.
As avós.
Espera,
onde está a nossa família?
Nós há pouco fizemos o rap sobre os nomes dos grupos do WhatsApp e muitas pessoas enviaram aqui os seus nomes. Vamos ouvir aqui este.
Alô, Alvin. Meu grupo do WhatsApp é duas maiorias oprimidas. Um abraço. Bom programa. Continua.
Está aqui alguém a dizer que a mulher não sabe que ele tem um grupo no WhatsApp.
Olá a todos. Também tenho um grupo. Acho que a minha mulher não sabe dele. E chama-se De 4 Exker.
Agora sabe. Agora ela sabe. Ela conhece a sua voz, hein?
O meu grupo do WhatsApp é o Festividades and Vibration.
É bom, é bom.
Parece
é bom.
O nome de uma festa de Sunset Pirosa.
Adoro. Toda a gente tem um grupo de WhatsApp. Já agora, um dilema para o Whindersson. Já agora, até porque já passou, eu hoje estive presente no CU, que foram de resto nossos convidados aqui neste programa. Estive no Porto e em Lisboa. E há muito que não vi um deboche tão grande ao vivo.
Olá para o Voral, olá Whindersson. Whindersson, não vou ver o teu show a Lisboa porque vou para Amsterdão. Não sei qual é que, o que é que me vai doer mais, se era não ir a Amsterdão ou se era não ir ao teu show. Portanto, pá, corra tudo bem e, pá, adoro os teus vídeos. Força, obrigado.
Pois muito obrigado aí pelo carinho, tamo junto. E dizer que dia 2 de março eu tô em Amsterdã. Se você ainda estiver em Amsterdã no dia 2 de março, você pode me assistir lá no Apollo Sportal. Tá lá no meu site.
Isso era incrível, se eu conseguisse. Já agora, aqui uma mensagem.
Olá, boa tarde. Esta é uma pergunta para o Whindersson. Existe uma guerra pessoal com o Felipe Neto para chegar aos 50 milhões de subscritores no YouTube? Obrigado.
Não existe, não. Porque não é como o UFC que você precisa tirar o cinturão de alguém, tá ligado? Não, todo mundo pode ter.
Não tens nenhuma rivalidade com outro youtuber?
Não. Não, porque na TV você briga por audiência. No programa você precisa estar assistindo ou um ou outro, entendeu? A não ser que você ligue duas televisões e fique correndo de uma para outra assistindo. Mas no YouTube você pode abrir duas abas. Você pode assistir o dele, esperar e... Sim,
mas podes reclamar tempo, não é? Ainda assim as pessoas... Mas deverão dar-te tempo a ti.
Isso é prioridade, não é? Não quer dizer nada.
O que é certo é que possivelmente o teu outro rival não terá um ouvinte que o declama.
Mãe é louca, cara. Mãe é louca. Mãe enlouquece sozinha. Vou prestar atenção. Ela tá falando com outra mãe que ela tem dentro da cabeça dela.
Decorou meu show.
E ela começa assim. Tem que ir lá, né? Ó, olha que tá.
comendo. Só presta pra comer. Adoro você, Whindersson. Beijão.
Obrigado, obrigado. Caralho, declamou mesmo. Isso é uma parte do meu show. Ela falou igual eu falo. Ela falou com todas as palavras igual eu falo no show. Cara, esse é o meu primeiro show que eu fiz em 2015. Ela decorou essa.
É verdade, tu ficas mãe, falas sozinha, ficas louca. É tipo, é.
É.
Ficas mãe, enlouqueces.
Já agora a minha mãe não estou a perceber nada do que é isto do Whindersson a imitar cantores.
Por quê? Porque tem vezes que nem os cantores dos Estados Unidos eles cantam em inglês, não. Eles enganam a gente. Por exemplo, Michael Jackson. Michael Jackson, pra cantar em inglês, ele imitava um pincher latino e na música ele cantava parecendo um robô. Aí tinha hora que você não escutava. Tinha hora que você quase não escutava as coisas e pronto. Eita, inglêsão, inglêsão. Michael Jackson cantando em inglês. É muito fácil. Imite um pincher latino e bota no meio da música, cante nem um robô.
Ora cá está, já agora deixem-me só dizer que há aqui um outro ouvinte que diz que ao contrário de todos os outros, ele foge do grupo do WhatsApp.
Olá malta, como é que é aí na prova oral, está tudo? Olha, eu não tenho nenhum grupo desses do WhatsApp e fujo. Porque pornografia eu sei onde procurar. Aquelas moças de chocolate esquisitas, pá, fora de prazo, não gosto. Portanto, a malta não filtra o que partilha e eu só vejo que gosto.
Uhum. Temos aqui um ouvinte
não
que
dá para escolher ela... categorias no WhatsApp, não é?
É verdade.
Olá, Flávoral, olá, Alvin, olá, Xana, Whindersson Nunes. Primeira vez que participo na prova oral aqui de Birmingham. Wilson Nunes, eu sei que vais estar em Birmingham agora, dia 26. Gostaria de saber qual é a possibilidade de poder estar contigo, ter um autógrafo, trocar umas palavras. E uma outra coisa, o que é que levou a entrar no mundo de fitness, perder tanto peso? Obrigado,
um
abraço.
Olha, cá está. Vai estar aqui?
Vou estar em Birmingham. É Birmingham que fala?
Uhum.
É, vou estar lá no dia 26. E toda a possibilidade, meu amigo. Pode chegar lá que a gente tira uma foto, bate um papo. E é isso aí. Vamos curtir o show.
Vou falar sobre fitness.
Sobre fitness.
Fitness.
Ah, tá. Eu entrei no mundo fitness, cara. Veja bem por quê. Tava na minha casa, entrando, jogando meu videogame. Além disso também, né, que quando a mulher entra de dieta, automaticamente o homem tá de dieta também. Mas eu tava lá em casa jogando videogame e tal. E a minha mulher foi fazer uma biopendância, que é aquele exame que você sobe na um negocinho, você bota a mão pra frente, papapá, e segura. E você vê todos os seus índices corporais de gordura, né? Você sabe como é que tá. E aí eu descobri que eu tava com a gordura excedente no meu fígado. Eu não tava, eu tava acima do peso. Eu ia dizer que não, mas tava. Eu tava com quase 100 quilos já. E aí eu tava com a gordura que ela falou assim, olha, daqui um pouquinho mais, pelo ritmo que eu vejo você comer, você pode ter uma hepatite. E da hepatite pro câncer é rápido. Aí eu, pelo medo... comecei a correr todos os dias como se a gordura estivesse atrás de mim me perseguindo. E eu comecei a correr muito e emagreci 30 quilos.
Em quanto tempo?
Em 9 meses, eu acho. Foram 30 quilos. Foi uma diferença muito grande. Eu era bem maior do que eu tô aqui na frente de vocês agora.
Ao todo foram 30 quilos?
30 quilos ao todo.
Nunca mais recuperaste?
Não, agora mais um pouco, porque eu tô treinando. Eu treino muita coisa. Porque assim, eu acho que a maioria das pessoas tem esse problema com o treinamento, né? Que é, aí não tem um saco pra correr, aí não gosta de musculação, papapá. Só que você tem que encontrar uma coisa que você goste. Sei lá, futebol, vôlei, arte marcial, jiu-jitsu, boxe. E eu hoje tô fazendo MMA. Né? Eu faço MMA, eu vou pro. Faço kickboxing, depois faço um pouco de jiu-jitsu. E aí, por conta disso, né, agora eu tô comendo mais um pouco, porque você precisa ter energia, porque esses treinos são muito pesados, sabe, você precisa ter muita energia. Então eu ganhei mais um pouquinho de peso, mais uns 3 quilos, assim, mas Não pretendo mais voltar ao que eu era. Não.
Já agora, deixem-me só dizer que recebemos mais duas mensagens. Ainda de pessoas que querem dizer o nome que pertencem no WhatsApp.
Olá, boa noite. Eu também tenho um grupo no WhatsApp, ou faço parte de um, e chama-se O Que Para Aqui Vai de Xixa. Um abraço.
E que significa?
Xixa carne.
Carne?
Sim, sim.
Ah, tá.
Olá, boa noite. Só para dizer que o grupo ao qual pertenço do WhatsApp é o National Geographic Channel. É só amor animal. Muito bom.
Será que as miúdas não têm ou não querem
revelar? Olá, ainda em relação aos grupos do WhatsApp, que eu já percebi que foi a conversa que pegou mais aqui. Não sei se conhecem aquela série da Netflix, Marie Kondo. Eu acho que ela devia fazer uma temporada só para organizar o WhatsApp, o que passaria por eliminar muitos dos grupos da porcaria que não prestam para nada. Tenho lá um que se chama Tertulia Cagalumes.
Aqueles que tu silencias durante um ano.
Não, as mulheres têm sim. É que elas estão do lado dos maridos agora ouvindo e falam, não.
O que acontece é que a mulher não revela nunca para
exatamente,
ter moral.
Exatamente.
Atenção, miúdas, queremos que nos digam como é que se chamam os vossos grupos de WhatsApp. Já perceberam que os homens todos têm esse grupo. Então e vocês?
E eles gostam de falar.
Olá, Prova Oral. Olá a todos os convidados. Então, no meu casamento houveram várias peripécias. Primeiro, um dos convidados apareceu bêbado logo para a cerimónia da igreja. Depois, eu esqueci-me dos brincos que tinha escolhido com tanto cuidado. Acabei por beber demais no casamento e por ir cantar com a banda. Mas lembro-me de tudo. Bom programa e beijinhos para todos.
Lembra-se tudo, mas... Agora, o que é que aconteceu no teu casamento? Aconteceu alguma coisa fora do comum?
Tudo, eu... No meu casamento, eu cheguei atrasado. Eu cheguei atrasado.
A noiva é que
tu não a noiva?
Geralmente a noiva chega atrasada. Eu cheguei muito atrasado, tipo uma hora e meia atrasado, assim.
Uou.
Só que eu não sabia, esse foi o problema. A gente achava, e eu pensava que... Eu tava esperando a autorização da pessoa que tava organizando isso pra poder ir. E essa pessoa me deixou esperando. Então eu pensei que tava ok ainda. Quando eu cheguei, eu soube que ela já tava dentro do carro lá esperando uma hora e meia.
Ela e aí, já quase a chorar.
Não, já tava.
Ele desistiu.
Puta de raiva já. Uhum. E eu, tranquilo, não sabia, né? O vestido dela rasgou atrás. Ela teve que sustentar o casamento inteiro. Com o sovaco, né? Com as axilas.
Seguraram o vestido?
Aham. Ela segurou aqui, ó. Segurou aqui, pressionou os braços aqui, segurou o casamento inteiro.
Como a mulher faz para aguentar.
Exatamente.
Espera, espera. Temos aqui um ouvinte com um pequeno facto sobre o Whindersson.
As gargalhadas do Whindersson são iguaizinhas às do Bruno Aleixo.
Ah, não sei. Espera aí, temos que apanhar desprevenidos.
Boa noite, prova oral. Opa, no meu casamento não aconteceu nada. Nada mesmo. O meu casamento corre às mil maravilhas e nunca vai dar divórcio. Sabes porquê, Alvin? Porque não sou casado. Eu e a minha namorada chegamos à conclusão que o fator decisivo para qualquer casamento se tornar num divórcio é o casamento em si. Daí que optamos... por não casar.
É verdade.
Um abraço.
Então, para morrer, é só não
basta
nascer.
Tá,
claro, também é verdade. Já agora, aí está, a primeira mulher a deixar-nos o seu grupo de WhatsApp. Como se chama? Estão curiosa ou não?
Eu quero saber.
Bastante.
Bora. E vai.
Boa noite. Só para dizer que o grupo ao qual eu pertenço chama-se Bigode Não Entra. Beijinhos.
Ah, okay, Bigode Não Entra. Okay. Bem, bem. Aqui alguém a perguntar-nos diferenças entre Portugal e
Olá,
Brasil.
Olá, prova oral. Parabéns por mais um grande programa, um excelente convidado. O Whindersson Nunes, sou teu fã. Parabéns agora também por teres esgotado o Porto. Mas tenho uma grande pergunta para te fazer. Qual é a principal diferença entre o pobre brasileiro e o pobre português? Abraços.
Cara, eu não sei porque eu ainda não topei com um pobre português até
Olha,
agora.
podemos-te apresentar.
Ah! Olha, olha só, eu passo a vida a dizer que cansei de ser pobre.
Aqui, cara, de EP, assim, a gente chega, tá todo mundo muito bem vestido, tá todo mundo muito... Não, quando você chega no Brasil, você já vê o negócio ali tá arregaçado no meio da rua, já você já vê, meu amigo.
Winderson, o que é que tu falas neste espetáculo que já se encontra devidamente escutado? Eu relembro as datas, são os dias 20 e 21 de fevereiro, tanto no Porto como em Lisboa, mas para as pessoas que não vão, o que é que vais falar?
O que é que eu falo no meu show? No meu show, cara, eu falo sobre... Basicamente, é sobre ser adulto, entendeu? É sobre você se tornar adulto. Quando você começa a perceber... Que você não tá mais pra brincadeira, entendeu?
Já tipo te sentes assim... adulto, é isso?
Hã?
Você já te sentes adulto?
Agora sim, agora eu agora comecei sim. a me sentir adulto.
Já não então posso estar um dia inteiro a jogar e a
comer. Então, não dá mais isso. Não acontece mais essa parada de... Ah, o que é que eu vou fazer hoje? Não, eu já sei ontem o que é que eu vou fazer hoje. Não tem mais isso agora.
Eu não sou. Você tem uma casa... Eu não consegui chegar a este estágio.
Não, você tem uma casa, você vai ligar uma luz, não acende a luz. Você fala, o que foi? Queimou a luz. Aí tem que fazer, tem que trocar, tem que ir igual todo mundo lá.
Ah, não paguei,
pegar
não
e tal, tal, tal. Quando você tá em casa, que tem seu pai, tudo funciona, tá ligado? Nada tá quebrado. Quando você tá quebrado, você chuta e fala, tá quebrado aqui. A televisão tá funcionando, não, sabe?
Pô, não rapaz,
como é que pode uma televisão que não funciona? Aí você volta da escola no outro dia, tá funcionando, entendeu? E quando você tá na sua casa, você... Tudo é sua responsabilidade. Então, você começa a viver uma vida de adulto. Você olha pro mendigo e fala: porra, qualquer lugar é a casa dele.
Agora aqui, o
Alexandre... Ele chega no lugar e fala: eu moro aqui. Pronto, aí a pessoa passa e fala: ei, pô, tá pisando aqui na minha casa aqui? Então, tipo assim, você começa a perceber que você tá virando adulto. Então, no meu show eu conto como que eu me senti. Como era um pouco da minha infância, né? Como eu me senti quando eu comecei a arrumar meu primeiro emprego, né? A trabalhar pelas primeiras vezes. Como eu acho legal ser comediante. Por que, que eu acho legal ser comediante. Como é as minhas cachorras. Agora eu tenho um cachorro. Agora eu posso ter um cachorro meu mesmo, entendeu? Eu posso achar cachorro da rua, posso levar pra casa. Que é coisa que eu não podia fazer. Quando você mora com seu pai e com sua mãe, você não pode levar um cachorro.
Mas
você
também pega... é tua responsabilidade, não é?
Então, mas você pega, leva pra casa, a mãe fala, vá deixar onde você... Encontrou. Aí você fala, mas ele me ama. Ela ama qualquer um que pegar. Ela vai amar, entendeu? Então vá lá. Então, tipo assim, hoje eu posso fazer isso. Aí eu
mãe
conto
é tirana.
Como... Exatamente.
Tens
eu
animais?
Conto como que é isso e conto como foi meu casamento, minha lua de mel e
como
minhas
é,
viagens.
Como é que foi a tua lua de mel?
Ah, cara, eu nem consigo te dizer o nível de estresse que foi minha lua de mel, porque foi muito cara. Foi muito caro. Então você não consegue curtir quando toda a curtição está sendo paga.
Ai, esta vida.
Entendeu?
Mas porque, pra onde é que foste?
Fui pra Fernando de Noronha, que é uma ilha muito famosa.
Eu sei.
É uma ilha bem famosa lá no Brasil. E lá é tudo preservado. Então, logo tudo.
Quantas pessoas é que podem entrar em Fernando de Noronha por dia?
Lá são 30. Se eu não me engano, Fernando de Noronha tem um habitante. Tem 2 mil habitantes e eu acho que não pode exceder muito 2 mil. Então, tipo, tem que sair pessoas pra poder entrar outras pessoas.
Dá pra andar todo nu na ilha, não te cruzas com
não,
ninguém?
Não dá pra andar nu, não, porque tem muita gente. E a ilha é pequena. Então, tipo, 2 mil pessoas em um lugar pequeno, você encontra as pessoas, você consegue encontrar. Mas a maior dificuldade é que era tudo muito caro, porque nada que você consome lá é de lá. Tudo que você consome lá vem ou de Natal ou de Recife. Cidades próximas, vem de navio, então é tudo caro.
Mas tu és milionário, Winderson?
Ainda não. Quer dizer,
como é que é a tua
relação? É milionário?
Me ajudem a ganhar 50 milhões.
O que é milionário? Milionário eu acho que é aquela pessoa que tem milhões e não importa muito se ela gastar. Eu tenho milhões, mas se eu gastar, descompleta, entendeu? Se eu gastar, não fica mais milhões. Aí não dá.
Onde é que vives?
Então eu tenho dinheiro, mas não posso, assim, comprar um carro e queimar, como as galera faz.
Como é que é a tua casa atual e onde é que vives?
Eu moro em São Paulo. São Paulo...
Vives onde? No centro de São Paulo? Como é que é a tua casa?
Eu não sei falar sobre São Paulo porque eu não conheço muito São Paulo, mas é São Paulo capital, eu acho. E minha casa é uma casa normal, é um condomíniozinho de... Tem umas 6 casas dentro desse condomínio, mas não tem nada de muito chique na minha casa, não. Tem lareira. Eu nunca tive lareira, eu morava no Piauí, lá é muito quente. Agora tem lareira, eu acendo até no calor pra poder...
Olha aqui uma mensagem.
Olá a todos, olá Alvin, Xana, convidado. Pá, sendo a temática um bocado relacionada com casamentos, queria só dizer uma coisa. Justina, do you want to be my girlfriend until I have money to buy the ring? Obrigado. Rikuye, aqui de Varsóvia. Parabéns pelo programa.
Sei lá, isto foi um pedido de casamento.
Cara, a gente pediu em casamento e disse que tinha dinheiro para comprar um anel.
Espera aí, isto foi um pedido de casamento?
Foi,
a
gente pediu.
My girl, foi?
É, foi.
Sim.
E disse que tinha dinheiro para comprar um anel.
É o nome da minha empregada de limpeza.
Isto é a primeira vez que neste programa... Não é a primeira vez que há um pedido de casamento, mas é a primeira vez... Vi o WhatsApp que há um pedido de casamento.
De Birmingham. Não, de Birmingham era não, outro, era
Varsóvia.
Varsóvia. Transmitido internacionais.
Já agora, antes que me esqueça, amanhã...
Eu comando o vídeo do anel que é para a noiva ponta.
O nosso convidado de amanhã será um convidado que irá fazer correr tinta. Ora, o nosso convidado é Bruno Carvalho. Não percam a partir de amanhã...
Sim, é esse que vocês estão a pensar.
Bruno Carvalho, é o ex-presidente do Sporting, será convidado para Varal. Bruno Carvalho tem-se desdobrado em entrevistas para promover um livro que agora sai e que tem provocado uma série de reações. Ainda hoje vi Jorge Jesus a dizer que
não precisa de escrever livros porque ele...
Não só, entre outros mimos. Promete ser quente o programa de amanhã com Bruno Carvalho. Ora, o Interessante Nunes é nosso convidado. Está cá em Portugal para um show que já se encontra completamente esgotado e que será nos dias 21 e 20 de fevereiro. Já agora, esta tua digressão vai... Por que países? Para onde é que tu vais andar? Já percebemos. Vais a Birmingham, vais a Amsterdão.
Vais a Espanha também, não é? Que já vi aqui no teu Facebook.
Eu faço aqui, deixa eu só olhar um segundo. Dia 22, né? Dia 20, Porto. Dia 21, Lisboa. Uhum. 22, uhum. Barcelona. 23, Zurique, Suíça. 24, Dublin, na Irlanda. 25, Londres, Inglaterra. 26, Birmingham, Inglaterra. 28, Paris, França. Dia 1 de março, Bruxelas, na Bélgica. Uhum. 2 de março, Amsterdã, na Holanda. 3 de março, Oslo, Noruega. 8 de março, 9 de março, 10 de março, Hamamatsu, no Japão.
What?
Japão?
É a primeira vez que fazes uma tour tão grande assim pelo mundo?
É, primeira vez. E aí vai para Estados Unidos e já são mais muitas cidades, depois África.
Estás com alguma expectativa em relação a algum país em especial? Achas que as pessoas vão reagir mesmo de maneira muito diferente?
Eu acho que no Japão vão, diferente. É porque eu acho que faz tempo que eles riem de algum brasileiro, né?
Mas tu vais entrar sempre para comunidades brasileiras que estão nesses países.
Comunidade,
né?
Brasileira. É porque eu não falo inglês. Eu não sei inglês, não.
Mas vai na volta, vai haver algum
Nem
brasileiro.
Nem acho que vou aprender agora, não.
Vai haver algum brasileiro que vai arrastar sempre um amigo local. Sim. Ou namorado. Ou
é,
namorado.
Então, deve ter, né?
Ou Whindersson.
Vem conhecer a minha cultura. E o outro vai ficar tipo, a sério, é isto.
Já agora, Whindersson, pessoas é que vale a pena nós, aqui em Portugal, conhecermos do Brasil.
Uhum.
Na TV ou na internet, que pessoas é que tu achas que em Portugal nós devíamos conhecer? A minha pergunta é também para o Beto e para o João Neto.
Pessoas que eu acho que tem que conhecer?
Sim.
Não sei, eu acho que vocês conhecem já.
Nós aqui conhecemos muito a Porta dos Fundos.
Uhum.
O que é que conhecemos mais? Não conhecemos Anitta. Muito mais. A Anitta, sim.
Vocês conhecem. Kevinho, vocês conhecem.
Sim, sim, sim. sim.
Luan Santana, vocês conhecem. Uhum. Luan Santana. Luan
Cristiano
Santana.
Ronaldo, vocês conhecem, não?
Uhum.
Vagamente.
Mais.
Eu acho que vocês deveriam conhecer minha esposa, que é cantora.
É.
Luísa Sonza.
Luísa Sonza?
Já ouvi falar.
Ah, eu podia botar uma música dela para tocar aí.
Pois é, podemos pôr, podemos acabar assim com um bocadinho de
É, quando
Luísa
acabar,
Sonza.
Solta um playzinho.
E vocês? O que estás a levantar-me?
Senta aí.
Já encontrei.
Se vocês precisavam me conhecer, eu mesmo, né? É com o Beto. Vem falar aqui então.
O que
é
que?
Meio complicado.
Peraí.
Quem?
Que coisa? Ele que tá falando.
Sim. Eu adoro saber isso.
Fala, rapaz. Fala, só não tem tempo, não, cara. Ítalo Ripardo?
Não.
Não?
Não. Wesley Safadão conhece?
Ah, sim.
Sim.
Ah, Wesley Safadão conhece.
Claro.
Sim.
Sabes que há um fenómeno muito grande cá, porque os miúdos, quando procuram em português no YouTube, os primeiros resultados que lhe aparecem são sempre os youtubers brasileiros. Então, principalmente miúdas, tipo a Luluca, por exemplo, têm uma projeção gigante em Portugal. Os youtubers brasileiros têm uma projeção gigante cá, desde os miúdos, desde os 7, 8 anos, porque eles só conseguem buscar em português.
Primeira coisa que aparece.
E é a primeira coisa que aparece. Então, eu como tenho uma em casa, conheço. Então, mas vamos ouvir uma música da Luísa ou não?
Vamos.
Qual é que escolhes? Qual
a primeira.
A primeira? A Boa Menina.
Isso.
Queres que eu te mande?
Quero. Quero que me mandes. Senão, como é que eu vou... Como é que eu...
És meu amigo no Facebook, Alvin?
Talvez. Talvez seja.
Fernando...
Já agora, cá está. Aqui alguém a enviar uma mensagem a dizer: o meu pior grupo do WhatsApp tem o nome de Cães Doentes.
Meu Deus!
Cães Doentes?
Cães Doentes, imagina. Vamos aqui colocar.
Vou-te passar. Deixa já passei. Ver.
Já passaste?
Já passei.
Pronto.
Vê lá.
Queres apresentar a tua mulher para as pessoas que vão ouvi-la pela primeira vez?
Olha, a tua mulher é uma Beyoncé.
Eu nunca ouvi.
Confesso. É Luísa Sonza, ela canta desde os, sei lá, 7 anos de idade, 4, sei lá, canta desde muito pequena e agora tá fazendo um trabalho muito bom no pop lá no Brasil. Eu acho que
é isso,
né? É isso aí.
Há aqui muita Beyoncé, Luísa Sonza, sim, é a mulher, sim, do nosso convidado.
O nosso convidado casou e casou muito bem.
Porquê que não trouxeste a tua mulher para a tua digressão?
Oi?
Porquê que não trouxeste a tua mulher para
ela está gravando um álbum agora.
Como é que vocês falam? Fazem sexo virtual, claro.
Também, né? Mas na maioria do tempo eu estou indo. Ela vai onde eu estou, eu vou onde ela vai, então a gente.
É? Tu vais aos concertos dela?
Sim, também. Ela vai nos meus também. Ela foi agora. Eu fui agora, num último agora em São Paulo, e ela também foi no meu em São Paulo também.
Como é que ela reage com as tuas fãs, sobretudo de sexo feminino? Ela não é ciumenta?
É ciumenta normal, né? Não é ciumenta de matar.
O que é ciumenta normal? É muito ciumenta?
Não, aqui não é ciumenta de fazer confusão. Ah, é ciumenta, okay. Ela vai falar, né? Mas não vai fazer dar um show, não.
Qual foi o episódio em que ela foi mais ciumenta contigo?
Mais ciumenta, eu acho que foi no início, bem no início mesmo. Ela era bem ciumenta, assim. E eu já fui ciumento antigamente, só que eu vi que não dá certo, não. O cara fica.
É, não vale a pena.
Cheio de picuinha. E aí foi bem no início, assim, quando eu ganhava uns presentes. Porque eu ganhava muito presente, né? Eu era mais novo, né? Então eu ganhava muito presente. Ganhava, sei lá, calcinha. Ganhava.
Jura?
Ganhava camisinha com pedido de namoro. Ganhava. Mas assim. Absorvente. Eram as coisas assim estranhas. Só que era mais zoação do que. Não era sério, era mais brincadeira. E aí ela ficava um pouco.
É.
Mas. Era mais brincadeira, assim, não era? Ah, ele ficava um pouco, e aí, mas hoje não.
Temos que acabar o programa. Quero agradecer o facto de teres vindo. Vieste aqui falar pura e simplesmente connosco, visto os teus dois espetáculos estarem completamente esgotados, mas ficamos de olho em Beto e João Neto. Eles sim vão ser os próximos fenómenos.
Se Deus quiser.
Sim. É. Sim. Não é? Vocês vão ter o vosso negócio.
Vão ter o nosso
não é?
Espetáculo, não é, Beto?
Eu quero aqui agradecer aos três. Obrigado, Anderson. Êxito para esta tua digressão.
Obrigado.
Agora, não percam duas coisas importantes. Amanhã, Bruno Carvalho em direto neste
Bruno
programa.
Bruno Carvalho amanhã.
E temos Joana Amaral Dias como convidada principal do nosso programa na televisão. Vamos gravar ao início da noite também.
E podem
agora
vir assistir, não é? Tanta gente pediu.
Podem vir assistir.
Atenção, isto é muito importante.
Podem vir assistir. Enviem-nos só uma mensagem via o Facebook.
Não. Enviem um e-mail para provaoraltv@rtp.pt com o vosso nome, o vosso número de cartão de cidadão e venham até connosco.
É isso. Venham ver.
Nós damos até porque um beijo na boca e um café de máquina a cada um.
Beijo na boca da Xana.
Pronto. Do Beto.
Estamos
na boca do Beto.
Do Beto. Vocês vão ver o Beto quando você chegar aqui. É um mistério.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play. O podcast da prova oral.